Ah, posso falar qualquer coisa, né? Então,
Qualquer coisa.
sobre hoje, o que que você tem a dizer sobre Reginaldo Rossi, que morreu?
Porra, você chegou a um tópico muito importante, cara. Eu quero aqui deixar minha homenagem ao grande rei. Porque não um deus, cara.
Nossa senhora,
caralho, grande tá nesse nível, Jotinho.
Tu bebeu, tu bebeu? Fala, Alex. Confessa, tu bebeu? Aquele vinho que tá na tua bolsa, cara. Tu já tomou ele?
Não, não.
Tu guarda ele, cara.
Tá guardado, tá guardado. Mas sabemos que as palavras do Reginaldo Rossi, porra, tocavam a alma, cara.
Oh, principalmente daqueles que já tomaram, né, seu enfeite, né?
Oh, com certeza.
Era uma mão no chifre.
Meu Deus, ela me trai com o melhor amigo meu.
Puta que pariu, Alex.
Ou então, quando o seu namorado sai, você vai ver
outro rapaz. Alex,
cara, isso é um hino, rapaz, isso é um hino.
Sabe por que eu falei assim, morte Reginaldo Rossi? Porque independente, acho que a gente é jovem, né? Mas querendo ou não, gostando ou não, acho que todos nós aqui fomos obrigados a ouvir Reginaldo Rossi desde pequeno.
Eu sei as letras das músicas dele.
Cara,
eu cresci ouvindo Reginaldo Rossi.
Festa de aniversário, de família, ele sempre esteve lá.
Sempre esteve lá.
Ele estava no meio de nós.
Nos bons e nos piores momentos, ele estava lá.
Era tipo assim, antes, assim, a galera do Sudeste, do Sul, não conhecia, né? Veio conhecer por causa da Globo, mas a gente que é aqui do Norte, Nordeste, é velho conhecido de Reginaldo Rossi, é música de bar, padrão é Reginaldo Rossi.
Quem nunca foi pra Cachoeira Alta, pra esses bares aqui... Ouvi Reginaldo Rossi. Porra, minha mãe ia todo final de semana.
Nunca ficou bêbado e não cantou garçom, cara. Né?
Porra.
Eu pensei que você ia chegar na parte de falar que nunca levou um chifre, né?
Também.
Ah, cara.
Eu queria uma salva de palmas pra Reginaldo Rossi.
Porra. Efeito de palmas.
Se você se esquivasse, eu tinha certeza que no fim do baile, na minha lambreta, contente pra casa eu ia te levar.
Estamos aqui reunidos para cobrir o seu Natal, o seu Réveillon, para não ficarmos subidos por muito tempo. E reunimos dessa vez um time diferente. Está aqui reunido eu, Eliomar, e também Sebastião.
Boa noite.
Nossa, é o William Bonner. E também o Alex.
Aqui é o Preto e eu já preenchi a cota racial do cast.
E também o meu vizinho, Fredson.
E aí, pessoal, beleza?
E esse, pessoal, é apenas um cast. The handy world destruction over an overture. And do I need a bus to redeem me this touch? Don't let's start. This is the worst part. Could believe for all the world that you're my precious little girl. Dessa vez falaremos sobre festas de fim de ano, onde cada um de nós poderemos falar sobre histórias inusitadas que tenhamos vivido, ou apenas curiosidades, ou coisas afins. Então, pessoal, quem aí tem alguma história pra falar sobre esse tipo de coisa?
Tá, eu começo com algo inusitado que me aconteceu. Acho que foi a única... Tava namorando já 6 meses com uma garota.
Ou ainda bem que era uma garota, né?
Opa. Podia ser outra coisa, né?
Porra, poderia ser outra coisa, cara.
Se você frisou, é porque tem uma dúvida.
É, ou você pensou, será que eles vão pensar que era com um garoto?
É pra tirar dúvidas, né?
Nunca se sabe. De pacote, tem muitas coisas.
Boiola!
Meu Deus.
Puta, velho.
Era Réveillon, passava da meia-noite e nos dirigimos, assim como a maioria do público da cidade, do povo da cidade de Manaus, a Ponta Negra.
Padrão.
Ah, por que não, né? O clássico queima de fogo.
Cara, se você não me falasse que isso era uma história de Natal, eu pensaria que era um conto da cripta. Tales from the Crypt. Era Réveillon, meia-noite e tal.
Queima de fogos e tal, e parará, e porra. Vamos, aquela sensação, bateu aquele calor, aquela vontade, aquela...
Minha nossa, no divã do Alex.
Vamos embora, que eu vim dar uma trepadinha, eu quero dar uma trepadinha. Vamos embora, vamos embora, vamos embora.
Fomos pro meio de umas pedras lá na praia.
Meu Jesus, tu vai falar essa história, cara.
Eu vou falar essa história, cara.
Puta que pariu.
Fala, por favor, fala.
Eu espero que a minha namorada não ouça esse cast. You lose.
Tu vai falar a versão soft?
Não, não é nada tão...
Não. Nós temos que ter a versão íntegra dos fatos. Por
cara,
favor, nada
tem,
de versão
tem
soft.
Menor de idade ouvindo esta porra, velho. Ah.
Não tem não, cara. Foda-se.
Não tem, né?
Ó, você que tem menos de 16 anos, por favor.
Retirem as crianças da sala. Game
over. Até parece.
Ah, nós vamos ouvir aqui a versão sim privê ou versão sexy rock da coisa.
Pelo amor de Deus, Emanuele, cara.
Antes de começar, eu queria só situar, se tiver algum ser que baixa esse podcast que não seja de Manaus. Ponta Negra, gente, é uma praia de Rio, né? Que não tem mar aqui nesta cidade maravilhosa.
Nosso cartão postal.
É, nosso cartão postal e é o passeio mais manjado, usado para atrair turista, gringo. Todo mundo vem conhecer a Ponta Negra. E tem uma parte lá de umas pedras que justamente é o batedouro, a saída, tipo uma enseada de um hotel que é o famoso Tropical Hotel. Pode continuar, a partir daí já temos o cenário, agora você entra.
Literalmente.
Bom, então começamos a namorar. Vai... Tiramos a roupa e tava um friozinho bacana. Quando de repente olhamos para o lado e vimos que não estávamos sós. Tinha em torno de uns 3 a 4 casais transando no mesmo lugar.
Era concorrida, né?
Era algo. Então conseguimos uma pedra lá, um cantinho, um lugarzinho.
Alugaram uma pedra?
E ali o amor
reinou. Fez presente.
O amor reinou, cara. Naquela noite, naquela virada de ano.
E o Candiru também, né? Opa, não.
O amor.
Pera,
não.
Pera, não.
Candiru nas pedras. Né?
Caralho.
Meio estranho. Então terminamos. Horas depois, não sei.
Caralho, depois. Horas
Nossa
depois.
Senhora.
Eu perdi.
A noção do tempo.
Sou foda. Estávamos deitados.
Vocês estavam bem,
conversando. Bem, não estávamos bêbados. Quando eu a visto em fila indiana e com lanternas policiais da PM.
Olha só.
E eles estavam à procura de casais que estavam, digamos...
Fornicando.
Praticando o atentado ao pudor?
Fornicando em locais públicos.
É, né?
Foi então quando eu abracei ela e... Fecha teu olho e não fala porra nenhuma.
E nesse momento o stealth foi aplicado, rapaz. Ah, eu sou preto, tá no escuro.
Manta da invisibilidade.
Eu vejo aquela lanterna, aquela...
Foi, velho.
Aquela lanterna focando assim. E caramba, eles pararam, olharam, analisaram. Meio segundo depois eles falaram: tem muita gente nessas pedras, não é?
É um filme dublado, né, cara? Essa porra. Nossa, há muitas pessoas nessa pedra, não é?
Johnny DeBruce. E Chuck Smegman. Em Fucker and Sucker.
Vamos, Fucker, mexa esse traseiro corpo.
Aí eu, na minha cabeça, eu, caralho, eu tava gélido. Puta que pariu, já que vão recolher a gente com...
Camburão, né, cara?
Camburão, cara. E eu acho que a minha namorada tava com o bumbum virado pra lua, não sei.
Bumbum?
Literalmente, né?
Tava com alguma coisa mostra que eles ficaram mais tempo admirando, olhando do que qualquer outra coisa. E graças ao meu bom Deus, eles simplesmente... foram embora e o Bunda Lele continuou nas pedras até o amanhecer do outro dia primeiro já de novo.
Vem cá, tu não tá censurando essa história não, né?
Não.
Cara, eu vou te falar que eu já fiz sexo em público. Let's go outside. Cara, mas não assim, velho. Na boa. Foi demais já. Quando eu ouvi essa história...
O fato da gente ter ficado à vontade foi que nós estávamos sós.
São festas de fim de ano, cara. Tudo pode. É, sabe como é que é, né?
E, porra, é. Foda-se. É fim de ano, comemoração. Ninguém tava aí pra...
Ninguém de ninguém, né, velho?
É, porque é só o carnaval, né? Pô, na virada de ano, né? Na virada.
Foi uma virada, realmente.
Na entrada.
É só pentada violenta. Pentada violenta. Pentada violenta.
Na virada, na entrada. Ali.
Ai, caralho.
Então, pois é, né? E as festas de fim de ano, tão maravilhosas, que todos nós aqui amamos, né? Aquela reunião da família, assim, que todo mundo gosta, daquela tia chata que sempre te perguntava, e aí, tá namorando?
Porra, maldita pergunta.
Quem nunca ouviu essa frase, cara?
No meu caso não era tia, era um tio, cara.
No meu caso era um tio, cara.
Ele não perguntava, tá namorando, ele perguntava, tá comendo com tua mulher?
Caralho, é aquele tio fuleiro, né? Toda a família tem um tio fuleiro, cara.
Ah, não, esse era o tio mais legal que eu tinha.
O meu, ele perguntava se eu já tinha parado de bater punheta.
Também, era outra pergunta.
E eu vou te confessar que eu gostava.
Bater punheta?
Até hoje, cara.
Quem não gosta, cara? Quem não gosta? Até hoje, né, cara?
Hoje?
Vou te falar que anteriormente eu curtia esses eventos, festas de Natal, Réveillon. Principalmente aqui em casa, que tinha aquele pessoal de família e tudo mais, assim. E quando eu era um moleque, assim, eu gostava, porque tinha o quê? Tinha todo aquele, as famosas, foguetinho, né, as bombinhas.
Tem os primos, as primas.
As primas, tinha umas primas, assim, que eram muito chegadas em mim, entendeu? E algumas vezes, assim, em algumas festas de Natal, durante a madrugada.
Depois de muita cida cerejeira.
Você não sabe, ninguém é de ninguém, não tem lugar pra dormir, ali, deita ali. Com...
Nossa!
É, tia, não tem lugar pra dormir, tia. Então deita aí na cama do teu primo e tal, sabe?
Deita na cama.
E aí, você já sabe, né? Mas,
caralho, eu espero que a nossa família nunca escute esse apenas um cast, cara.
É verdade, cara, é verdade. You lose!
Era tua mãe que dizia isso pra tuas primas, né?
Não, era o meu padrasto que dizia isso, entendeu?
Olha, esse era o padrasto.
Olha que filha da mãe, ele deveria...
Cara, ele cama, ele, né, cara? Era... Esse é o cara.
Desde quando eu era moleque, assim, nas festas de Natal, nunca entendi que, às vezes, tem vizinho que não se fala o ano todo, cara.
É. 364 dias sem se falar...
Espírito de Natal.
Espírito de Natal. Quando dá aquela bendita noite de Natal, é... E aí, vizinho, feliz Natal e tal, tudo de bom pra você no próximo ano. Que você não faça mais raiva com seu cachorro nem com outro tipo de coisa... Que você tem que me irritar aqui e tudo mais. Lógico que não fala isso, mas no pensamento deve falar, né?
Vocês todos são do mesmo bairro, né?
É, nós moramos no mesmo bairro.
O Alex nem tanto. O Alex, ele é um tanto quanto peregrino.
É, mas eu tenho 20 anos de namorado, né?
É porque é o seguinte, eu notei aqui em Manaus que tem uma cultura de bairro diferente de cultura de conjunto. Em conjunto, deu meia-noite, tá todo mundo na sua casa brindando e acabou, todo mundo pega o carro e vai embora.
É.
Ou pra casa de outro familiar, ou pra sua casa e acabou.
Teve um Natal que eu fui passar na casa de um tio meu, num conjunto, entendeu? Então eu sempre passava aqui no bairro. Então era noite de Natal, todo mundo. E tem aquela, né? Não sei o que é isso hoje em dia, mas é até hoje em dia se prevalece e eu ainda faço isso. É, todo mundo se arruma naquela noite de Natal, assim. Antes da meia-noite, todo mundo toma um banho, veste a melhor roupa que tem e beleza.
As pessoas compram roupa exclusivamente pra esse momento, cara.
É, verdade. Então, quando era a noite aqui, todo mundo fazia isso, e eu ficava na rua com a molecada, brincando, jogando foguete e tudo mais. E teve um Natal, acho que tem uns 13 anos, eu fui passar na casa de um tio meu num conjunto. E eu fiquei super decepcionado, entendeu? Porque, tipo, quando deu meia-noite, aconteceu exatamente isso que falou aí. O pessoal foi lá, e aí, vizinho, feliz Natal, beleza e tal, e todo mundo sumiu. Tipo, ficou só o pessoal ali da casa do meu tio ali, botaram uma música deprimente lá, assim, de festa.
Então é Natal, e o que você fez?
Porra nenhuma pra fazer, mas eu fiquei, porra, decepcionado, assim.
Tu, um copo de vinho e o céu estrelado.
É, e um monte de velho, assim, e eu olhando pra cara deles, assim, puta que pariu, o que eu tô fazendo aqui?
Mas pera aí, gente, tem outra tradição em Manaus além da Ponta Negra, os bailes de final de ano.
Sim, tem muita gente que vai pra rave, vai pra balada e por aí vai,
é verdade.
As famosas festinhas fechadas da Ponta Negra. Vocês lembram daquelas festas que falavam, na casa que era do Amazonino, fulano alugou não sei o que mais lá, bebida de graça, sendo que a bebida era cerveja choca.
Eu ainda cheguei, acho que foi num Réveillon, aí numa festa que teve nas redondezas da Ponta Negra lá. Eu estava na noite do Réveillon, aqui no bairro, e nessa época eu ainda andava de skate ainda, entendeu? Eu tava com a galera do skate lá, e do nada, vamos lá pro Réveillon na Ponta Negra, vamos, então. E, inclusive, a gente entrou numa Kombi de um cara, entendeu? O cara simplesmente, a gente estava andando ali pela rua que vai pra Ponta Negra, indo a pé, e o cara parou com a Kombi, vocês estão indo pra onde? Ponta Negra. Então entra todo mundo aí, entrou todo mundo numa Kombi velha, cara.
E ninguém conhecia o cara?
Ninguém conhecia o cara.
Caraca.
Mas também tava todo mundo já chapado, entendeu? Assim, já tomado toda, já. E, pai, foda-se, se essa Kombi entrar no meio do mato.
Caralho.
E fudei todo mundo, não tá nem aí, mano.
Se entrar no meio do mato, e aí? Que
e aí, ainda bem que não entrou, né?
Cara, a minha família não tem a tradição de comemorar o Natal. Tipo, alguns parentes meus saíram nas ruas pra desejar Feliz Natal e tudo, mas nunca tínhamos a tradição de comemorar o Natal. E por motivos religiosos, eu não comemoro o Natal. Então, teria que entrar em toda uma parte histórica do Natal. Mas eu tenho algumas lances do Natal que foram até engraçados. Um deles foi na casa do Eliomar, até. A gente tava, acho que, bebendo vinho ou bebendo alguma coisa, não sei. A gente tava no quarto.
Nós dois no quarto, bebendo vinho. Começou a ficar interessante, ó.
Nós estávamos no quarto, deitados.
Deitados.
Boyo!
Quando a tia dele abre a porta, eu vi aquela cena, assim.
Caralho, tu vai contar isso também, bicho?
É hoje, cara.
Puta
hoje.
Que me pariu. You
win. Perfect. Opa. A gente foi na cozinha, cara, pra pegar mais bebida ou pra ir ao banheiro, não sei. E a tia do Eliomar tava lá. O Eliomar entrou no banheiro e a tia dele olhou pra mim.
Vai que é contra.
Cabisbaixa, meio triste, assim. Ela me olhou no fundo dos olhos e disse: posso cuidar uma coisa? Cuida bem do meu sobrinho.
Boiola. Não! Repetição. Boiola. A bomba! Repetição. Boiola. Acabou!
Cuida bem dele.
Caramba, céu. Olha pra ela. Tô cuidando. cuida do dele. Ele.
Não, eu posso ser sincero. Eu acho que também, cara, assim, do fundo do meu coração, assim, se eu tivesse um sobrinho, assim, numa noite de Natal, eu chegasse, abrisse a porta e visse ele deitado com o negão do lado, eu também ia falar a mesma coisa, cara.
Pois era.
Ai, já que ele resolveu encarar isso, entendeu?
Eu ia pedir pra ser delicado, né?
Então pelo menos cuidar bem dele, cara. Pelo menos.
Mas você não saiu não, cara? Eu ficava só em casa?
Mano, eu geralmente meu Natal era em casa, deitado, assistindo um filme, tomando refrigerante, normal, como se fosse um dia comum.
E Réveillon saía?
Réveillon saía. E teve um Natal que foi até o primeiro Natal que eu tive que acompanhar minha namorada, que nós fomos pra casa de um parceiro nosso chamado Caio Holanda, eu acho que tu não conhece, sabe?
Não.
Na família do Caio lá, eles... A tradição forte do Natal e tudo, e tem até o Papai Noel, entendeu? Todo ano eles revezam, se vestem de Papai Noel. E sempre tem a brincadeirinha do...
Senta no
colo
do
Papai
Noel.
Dá uma pitoca no meu nariz,
que você vai me fazer feliz. Porra, é essa?
Então, pô... Meu primeiro Natal que eu saí...
Sentou no colo do velho.
Eu fui pra casa de pessoas estranhas e pediram pra me sentar no colo do Noel.
E você sentou.
Porra, é muita sacanagem. Todo mundo sentou. A minha namorada sentou no colo do Noel.
Pois é,
cara. Isso ela sentou,
a minha sogra sentou no colo do Noel. O avô do Caio sentou no colo do Noel.
Noel passou geral, cara.
Entendeu? E me constrangeram foda, porque senta, vai senta.
Foi logo com a vogou, né?
Eu... Eu posso dizer, cara, eu resisti.
Deu uma de difícil.
De guerreiro. Eu não sentei no colo de Noé.
Porra.
Olha, tu estragou a tradição, cara.
O espírito de Natal.
Pode fazer isso.
Da família. Nunca mais te chamaram,
nunca
né?
Nunca mais chamaram, nunca mais.
Foda-se tradição. Não, sempre chamam, mas foi o primeiro e o último.
Não, mas eu tô sentindo nesse tom, assim, que você tá contando essa história, que você tá um pouco arrependido de não ter sentado no colo do Noel.
Senta, vai senta. Senta, vai senta.
Não, não é arrependimento, cara. É tristeza de lembrar.
Mano, tu não sentou, cara.
Caralho.
Vocês lembram, em meados de 2000, um local na Cidade Nova chamado Zona Livre?
Já ouvi falar.
Caralho, já ouvi falar, mas nunca fui lá.
Cara, eu lembro disso aí, mas eu nunca frequentei lá.
É, eu saía desde 98, né? Acho que eu devia ter uns 19, 18, porra, não lembro. Por aí. Eu sei que naquela época eu não dirigia, então eu tinha que sair com um primo meu, um primo mais velho. Nessa noite, cara, era Réveillon, era o famoso Réveillon do Bug do Milênio, né? 99 pra 2000.
Caralho, Bug do Milênio!
Toda a galera, assim, os geeks da época, né? Eu não acompanhava isso como acompanho hoje, né? Nerds, porra toda, não.
Cobriu essa porra pra caralho.
Cobriu, não deu porra nenhuma. Eu sei que teve uma galera que ficou, fez o viradão na frente do computador pra ver se ia dar merda, se explodir, se ia desconfigurar tudo.
Não, o problema não era o computador que ia dar merda, o problema era o banco da merda. Esse que era o problema.
Isso que você falou agora. Se eu te contar que nesse tempo do bug do milênio, teve amigo meu que foi pra porta do caixa eletrônico e esperar o caixa eletrônico dar pau.
Caralho, ele achou o quê? Que o caixa eletrônico ia vomitar dinheiro?
E o caixa ia endoidar e jogar dinheiro pra todo lado.
Ia cuspir dinheiro.
Viagem, bicho.
Pois é, Réveillon de 2000 e já tinha uns 2 anos que eu tava saindo assim de leve, né, de noite. E eu saí com esse meu primo. Ele falou, pô, cara, Réveillon, a gente tem que dar uma saída bacana, né? Ir pra algum lugar legal, né? A gente fez o tradicional, né? Deu meia-noite, brindamos, entramos no carro, vamos dar uma volta. E, porra, a gente foi no local batidão de sempre, Ponta Negra. E lá na Ponta Negra, nada. Trânsito. Porra, tá uma merda. Aqui a gente não vai encostar. Lembre-se que isso foi em 2000, né? Mais de 13 anos atrás, né? Mas não me comprometa. Mas, enfim, a gente tava atrás de mulher, né, cara?
Perigo!
E era eu e mais dois primos meus. Eu disse mais velho e o outro que não mora mais aqui. E, porra, velho. Cara, a gente rodou a porra da Ponta Negra toda e nada. A gente falou, cara, a gente vai no último local da cidade, no Matadouro, que é chamado Zona Livre. Welcome to another edition of Thunderdome. Two men enter, one man leaves. Chegando no Zona Livre, cara, o Zona Livre era uma casa noturna, né? Que ela partia do seguinte princípio: eu quero todos os públicos. Então eu vou tocar dance, eu vou tocar rock, eu vou tocar forró, eu vou tocar funk. Muito também, direto. E era lotado, cara. Todo mundo, de todos os gostos e tribos, e todo mundo ia pra aquela porra lá, era como se fosse o porão hoje em dia, depois da meia-noite. E a gente foi, entramos, né, tava lá, acho que tava tocando alguma coisa entre axé e pagode, não lembro direito, e começamos a dançar lá e tal, tinha umas meninas lá e tal, e aconteceu o que não pode acontecer quando você tá saindo, entre aspas, pra caçar. Como era um trio, colou de serem 3 meninas, só que uma delas deu pra trás, a gente não quero ir com o grupo.
Porra.
E um dos 3 ia rodar.
Ah, rapaz, quando acontece isso?
Aí, o que aconteceu?
Quando não acontece esse episódio, acontece aquele. São 3 ou 2 e um acaba se encarregando de ficar com a feia, cara.
Não, nesse caso até que as 3 estavam num nível bacana. A que deu pra trás, eu não sei, acho que ela tava afim de outro cara, enfim. Eu sei que quem rodou foi esse meu outro primo, que não era o que tava dirigindo, era o outro, que tava de comparsa também. O que aconteceu? Eu, teoricamente, estava com uma delas e a outra ficou com esse outro meu primo que não estava dirigindo. O motorista, muito legal com a gente, fez a seguinte tramoia. A gente entrou no carro e eu morava na época no conjunto, que era perto de uma área verde. Minha casa era a última casa da rua. Depois da minha casa tem uma área verde, é mato, que vai lá no aeroporto. E ele foi andando com o carro, a gente achando que ia para outro lugar. A gente foi rodar na Ponta Negra, cara, e ele entrou no chamado drive-in, não sei se vocês lembram. O drive-in era basicamente como um motel, só que sem quarto, era uma garagem. E o filho da puta teve a coragem de entrar no carro, descer do carro, puxar o cigarro e falar o seguinte: olha, vocês começam aí o casal, quando um tiver terminado me chama que eu vou entrar.
Caralho.
As meninas saíram lá, bicho, saíram da porra do carro, foram pra frente da avenida.
Eita.
Pedir táxi, pedir carona. Foi uma feira do caralho, velho. Sei que findou, ninguém comeu ninguém. Ele, pra me sacanear de vez, acho que ele não foi com a minha cara, falou, me deixou em casa e falou o seguinte pra outra menina que tava comigo: ou você fica aqui no meio desse mato sem carro, sem porra nenhuma, você pode voltar comigo de carona. A menina saiu do meu colo, foi pro colo dele. You
lose.
E foi a minha derrota de final de ano.
Cara, eu tinha quebrado pelo menos um retrovisor, cara. Falando aí, já que esse cara foi um pata foda, assim, né? Tipo, mágico, assim. Eu tenho, assim, um episódio que aconteceu comigo num Réveillon que eu não esqueço. Nunca vou esquecer, entendeu?
Ixi, essas histórias que o cara não esquece é foda.
Não, é foda, assim. Porque foi foda porque, tipo, eu tava aí, um amigo meu, a gente tava lá na Cidade Nova, cara. A gente tava no Réveillon e tal, e aí a gente saiu de lá e na casa desse meu amigo. Era uma festa, aquela festa, assim, meio sem, tipo, não tem convidados, entra quem quer e foda-se, beleza. Aí tinha duas garotas lá, hein? Conversa vai, eu comecei a conversar com elas, e aí também, conversa vai, conversa vem, e aí beleza. Aí quando a gente saiu, né, elas já estavam indo embora, a gente resolveu acompanhar elas, e aí conversei com elas, falei, vocês estão indo pra onde? Olha, a gente tá querendo uma festa que tá tendo lá no centro e tal, e eu falei, pô, a gente tá indo pra Alvorada e tal, se vocês quiserem, a gente tá indo pra lá, a gente tem umas bebidas lá e tal. Aí uma delas falou, ah, não sei o que. Aí a outra já emendou falando assim, pô, mas a gente não tem o que fazer mesmo e tal, não sei o que. Então, beleza, a gente pega um táxi, entendeu? E a gente vai pra lá, a gente tem bebida lá, mas se faltar a gente compra mais. E nessa época, assim, eu tava sozinho e tal. E aí o que que acontece? Chamei o táxi. Cara, eu fiquei com tanto ódio desse meu amigo que eu passei acho que uns 2 meses sem falar com ele, cara. Eu chamei um táxi. Quando o táxi parou, sabe aquele negócio, abre a porta e tal, todo mundo entrando, na hora que as meninas foram entrar, ele falou, cara, peraí, mas e aí a gente não ia sair daqui da festa pra jogar Dota?
Puta
que pariu, meu irmão. Tu sabe que a vontade de pegar e dar um soco na cara dele ali mesmo e arrebentar ele naquele chão.
Mas as meninas sabiam pelo menos que era Dota?
Não, e elas ficaram, tipo assim, quando ele falou isso, ele falou, tipo, alto comigo, quase como se o cara te puxa assim, cara, o que tu tá fazendo, cara?
Caralho, velho.
Jogar Dota, cara.
Tu vai me deixar. Tu vai trocar o Dota por essa menina.
Não, e ele ia com a gente. Era duas garotas, era uma pra mim e uma pra ele, entendeu? Eram duas garotas. Porque antes a gente tinha combinado com ele, se não a gente fosse na festa lá e no final não desse nada, a gente ia vir pra cá e jogar umas partidas de Dota até amanhecer. Não tinha nada pra fazer. E aí ele falou, cara, a gente não ia jogar Dota. Aí eu falei, não, cara, não. Se não ia. E aí a menina olhou pra ele assim, olhou uma pra outra assim, deram aquele sorrisinho tipo, meio amarelo assim, né? E aí eu falei, e aí vocês vão? Ela falou, não, parece que vocês têm coisa mais importante pra fazer. You lose!
Falta! Repetição! You lose! Cartão vermelho!
Puta, era deixa que eles queriam.
Toma! Cara, tu sabe que deu vontade de arrancar os cabelos da bunda ali naquele momento, assim.
Caralho, olhei, velho.
Cara, o que tu fez, cara? O que tu fez?
Meu Deus.
É o Dota,
mano. É o Dota, velho. Essa grana.
Porra do Dota.
E aí eu ainda tentei reverter a situação. Eu falei, não, mas a gente não vai fazer nada, não. A gente vai falar, ela, não, melhor não e tal, não sei o que. Não, e aí... E acabou que não rolou nada, cara.
Acabou que no fim da história ficou vocês dois jogando Dota.
Não rolou nem um Dota, não? Não, no fim da história eu mandei ele pra casa do cara. Eu falei, bicho, vamos embora. Quando chegar lá, vai embora pra casa, cara. Ele não olha mais na minha cara por um bom tempo.
Caralho, velho.
E assim, passou alguns dias ele falar comigo, pô, cara, foi mal, assim. Esse dia que eu vim me tocar,
foi
que eu
fiz merda, assim, foi mal,
mesmo, entendeu? Eu falei, cara, tu fez a maior merda da tua vida, cara. E não dá pra te fazer com outra pessoa, não. Diferente de mim.
Agora, só pra concluir, diz aí qual era o nome do desgraçado, velho.
Era José, cara.
Porra, José! Filha da p***! Vem te fuder,
José. Vai tomar no cu, vai, José.
E
dia ele veio falar pra mim assim, ele falou, pô, Lissa, não conta essa história pros outros.
Nossa, aí tu encontrou a melhor forma de não contar.
Tchalele.
Tô sentindo falta da parada da bebida, velho. Alguém tem alguma história de bebida rápida?
Todo final do ano eu encho a cara, faço mal, vomito pra caralho.
Dois.
Padrão.
Cara, bebida assim é tipo, quando eu era moleque era tipo, as festas de final de ano era quando eu aproveitava pra beber tudo que eu não tinha bebido durante o ano, assim, porque eu não podia, entendeu? Então eu tacava o pau na porra toda.
É, esse é o clássico, né? É socialmente aceitável menores de idade beberem Natal e Réveillon, cara.
Tipo, você bebe todo tipo de bebida, assim, mistura tudo, aí quando você acorda no outro dia, falar aquela velha frase. Eu nunca mais vou beber na minha vida.
Quem nunca disse foda isso?
O pessoal da mesa do... que jogavam RPG com o Eliomar, da mesa do Eliomar, a gente sempre tinha a tradição de meia-noite ou depois da meia-noite, todo mundo se encontrar na casa do Jé pra beber os goró que o pai dele tinha lá na estante. E eu vi metal pra caralho lá, balançando a cabeça que nem doido lá.
Sim.
Até o dia em que eu... bebeu tanto que vestiu as calças.
Caralho! Vai te odiar pelo resto da vida, filha da puta.
Vestiu o quê?
Vestiu as calcinhas da mãe do Jé.
Boiola! Boiola! Boiola!
Caralho! A gente tem uma foto, cara, fazendo pose usando a lingerie da mãe do Jé.
E o pior que não é nada, que teve uma situação em que eu pulei em cima dele e a gente começou a rodar que nem doido, e a gente saiu chutando, quebrando os espelhos que estavam na parede da casa do pai do Jé.
Caiu e quebrou.
Caralho, e no dia seguinte foi a maior fala Sam, você não vai mais beber aqui, não traz mais ninguém pra beber aqui, porque toda vez que vem, bebe meus goró tudo e ainda quebram tudo.
Banco, ainda quebra usa tudo. A calcinha da minha mulher.
Ainda usa minha mulher. Eita, filha da puta, peludo pra caralho.
Macaco, me perdoa, macaco.
Valeu, Alex. Cara. Valeu,
É isso aí, pessoal. Vamos encerrando por aqui. E antes que a gente nos peça de vez, vamos deixar aqui o contato dos nossos convidados. Por favor, Alex Santos, seu contato.
Arroba AlexLai no Twitter.
Por favor, Fredson, seu contato.
Ah, no Twitter aí, arroba FredLuiz. E eu agradeço vocês aí pela presença. A gente espera estar por aqui de novo para contar experiências. Uma próxima oportunidade aí.
E eu não desejo a todos vocês um Feliz Natal, porque eu não comemoro o Natal, então foda-se, desejo uma boa festa de final de ano.
Ah, e umas boas festas a todos vocês com umas experiências melhores que a minha.
Boas entradas. Boas entradas pra todos.
Sim.
Ou não. Ou não,
né? Dependendo de que tipo de entrada é aonde, né, cara? Enfim, serve, por favor, os nossos contatos.
Endereço eletrônico apenasumcast.blogspot.com.br é o nosso blog, site, / alguma coisa. E o nosso e-mail apenasumcast@gmail.com, sendo, em ambos os casos, apenasumcast número 1.
Muito bem, esses foram nossos contatos. A gente espera que vocês tenham gostado. Por favor, deixem seus comentários no nosso blog. E deem sugestões. Critiquem a gente, falem mal. Mas falem. Até a próxima, pessoal.
E viva Reginaldo Rossi.
Opa!
Toda vez que o seu namorado sai, você vai ver outro rapaz. Olha, todo mundo está comentando, seu cartaz está aumentando. Moça linda, por favor, guarde todo esse amor pra um rapaz. Dá vergonha de dizer o que disseram de você, mas ouça. Dizem que os seu coração. Voa mais que avião. Dizem que o seu amor só tem gosto de fel.